senhor presidente.
Como motorista, como Vossa Excelência, senador Demos, eu vou até o fim do mundo.
Senhor presidente, eu vou aproveitar o embalo do Demóstenes Torres também para aplaudir a competência com que se ouve o relator da matéria, o senador Aécio Neves, que demonstrou toda a competência das alterosas como grande articulador e construiu um entendimento envolvendo as lideranças do governo.
E Vossa Excelência também acha...
Evidentemente, nós temos que destacar também...
E Vossa Excelência também acha
o comportamento,
que ele tinha que dizer, presidente,
o comportamento... em defesa da instituição que adotaram os líderes do governo, o senador Romero Jucá e os demais, porque realmente esta não era uma matéria para dividir, sim para unir, não era uma matéria para estabelecer confronto entre governo e oposição, mas para nos colocar todos ao lado da instituição que tem que ser sempre preservada. Eventualmente podemos estabelecer enfrentamentos duros, mas a instituição deve estar sempre acima das nossas pendências, dos nossos impasses, das nossas contradições e das nossas expectativas, partidárias ou pessoais. Quero, senhor presidente, saudar também esse momento, embora eu desejasse muito mais, como creio todos aqui desejassem, especialmente no que diz respeito à eficácia na edição. Há aqui um comparativo, porque trata-se da cooptação de um modelo italiano, do parlamentarismo italiano, que se deu durante a Constituinte de 88. Todos aqui conhecem essa matéria, sabem que a Constituinte tinha uma tendência para o parlamentarismo e, quando essa tendência era exercitada, buscou-se o modelo parlamentarista italiano da medida provisória. Posteriormente, houve uma reversão de expectativa e a Constituinte caminhou para o presidencialismo, mas manteve o modelo parlamentarista italiano da medida provisória. A diferença é que no modelo italiano, no parlamentarismo italiano, quando a medida provisória se torna eficaz no ato da sua edição e se eventualmente ela cai, cai todo o governo. Cai todo o governo. Não é o caso nosso. E é por esta razão que essa diferença deve ser destacada a favor do atendimento da pretensão que tínhamos, agora já pretensão desfeita, anulada, uma vez que o entendimento houve na manutenção da eficácia a partir da edição, mas eu creio que seria possível, com um pouco mais de ousadia, avançar e mudar a data da eficácia da medida a partir do momento em que a comissão julgasse constitucional a matéria. No entanto, nós não conseguimos este avanço. Esse, a meu ver, seria essencial. Seria, o avanço seria não ter eficácia no momento da edição, mas apenas após a admissibilidade aprovada. Esta questão foi discutida aqui durante os debates nos bastidores para a celebração deste acordo, mas eu imagino que isso seria o grande avanço, que seria uma espécie de redenção, porque nós temos no Brasil um presidencialismo forte. E é exatamente por isso que as reformas só ocorrem, as reformas de profundidade, as reformas de amplitude só ocorrem quando há vontade política de quem preside o país. Quando quem preside o país lidera o processo de reforma, ocorre. Nós tivemos reformas importantes, o Plano Real, por exemplo, mas quando não há liderança da Presidência da República numa demonstração de vontade política de que ocorra a reforma, ela não se concretiza. É por isso que nós vivemos as dificuldades da reforma política, nós vivemos as dificuldades da reforma tributária e, enfim, nos mantemos aqui durante todos esses anos, nos mantivemos durante todos esses anos com os chanceladores da vontade imposta pelo Poder Executivo. Mas, sem dúvida, há alterações fundamentais. Fazer funcionar as comissões é uma tarefa que nos incumbe agora. Evidentemente, depois que a Câmara dos Deputados aprove, o Lindenberg, o senador Lindenberg tem razão, tem que se celebrar um grande esforço, realizar um grande esforço, as lideranças da casa, as lideranças partidárias, o relator da matéria, Écio Neves, que já foi presidente da Câmara dos Deputados e tem lá uma grande inserção. Temos que todos nos empenharmos para que a Câmara dos Deputados aprove esta matéria. Veja que nós acrescentaríamos um outro dispositivo e estamos abrindo mão dele exatamente para não constranger a Câmara dos Deputados. Qual seria esse dispositivo? Um dispositivo em que ficaria estabelecido que emenda supressiva não resultaria em retorno da medida provisória à Câmara dos Deputados. Ou seja, nós teríamos a prerrogativa de suprimir determinados dispositivos sem que a medida provisória tivesse que retornar à Câmara dos Deputados. Esta intenção não foi aqui transformada em atitude. Exatamente, senador Pedro Simão, porque nós teríamos dificuldades de fazer essa matéria transitar pela Câmara e certamente estaríamos criando determinados constrangimentos. De qualquer maneira, é muito importante a constitucionalização daquela matéria que era apenas de lei complementar, que possibilita, em função de ser lei complementar e não autorizar a ação direta de inconstitucionalidade, possibilita as árvores de Natal, ou aquilo que se chamou de Feira Paraguaia, enfim, a utilização de penduricalho, sem menosprezo ao Paraguai, que hoje vamos votar uma matéria que diz respeito ao seu interesse, mas nós estamos verificando que a árvore de Natal perde prestígio com a constitucionalização desse tema de que matérias desconexas não podem ser admitidas, mesmo que para alguns correlatas, sendo desconexas, são inconstitucionais e ensejarão ações diretas de inconstitucionalidade. Portanto, este é um avanço importante. Quero destacar também a contribuição do senador Paulo Bauer. Ele apresentou uma emenda que tinha até precedência sobre a do presidente Sarney, com alterações que significariam também grande avanço, e certamente a proposta apresentada pelo senador Paulo Bauer foi também útil para que o senador Écio Neves pudesse, no seu relatório, considerar as inovações que estamos hoje aqui aprovando. Enfim, senhor presidente, em respeito à opinião pública, não devemos gerar falsa expectativa. Essa matéria vai transitar pela Câmara dos Deputados. O que devemos é, certamente, comemorar um avanço que estamos, com vontade política, produzindo aqui, na expectativa de que a Câmara possa também, na esteira desta disposição do Senado, concluir a tramitação desta proposta, promovendo esses avanços, que significa, sim, recuperação de credibilidade da instituição, se colocarmos em prática. Exatamente porque nós estamos promovendo alterações fundamentais para a produção legislativa e para a revitalização da imagem da instituição. Mas se nós não tivermos competência para, na prática, fazermos valer essas alterações que significam avanço, certamente decepcionaremos. Portanto, sem gerar falsa expectativa, a esperança de que a Câmara dos Deputados possa, na linha da vontade política aqui exposta pelas lideranças, aprovar rapidamente essa matéria. Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, senador Álvaro Dias. A palavra para discutir a matéria. Lembrando aos senhores senadores, nós ainda temos 7 inscritos. Passo a palavra ao senador José Pimentel.
Senhor presidente, são momentos como esse que o Congresso Nacional cresce e o Senado se afirma. Eu acredito que essa construção coletiva, envolvendo as várias lideranças políticas, demonstra o espírito que nós temos de cada vez mais oferecer um Congresso que funcione com mais rapidez e que atenda às demandas da sociedade. Portanto, fico muito feliz com esse acordo político ordenado pelo nosso senador Écio Neves e objeto da atuação de todos nós. Queria propor 2 acréscimos que não diz respeito ao mérito que foi tratado. Um item diz respeito às chamadas medidas provisórias zumbis que estão aqui tramitando na legislação brasileira desde 2001. Não são leis, porque não foram votadas, mas têm efeito legal. São algo em torno de 50 medidas provisórias, um pouco mais, em que estão no nosso ordenamento jurídico, sem qualquer apreciação do Congresso Nacional. Qual é a redação que estou propondo? As medidas provisórias editadas em data anterior à Emenda Constitucional número 32 de 2001, que estiver em vigor na data da promulgação desta Emenda Constitucional, serão examinadas em sessão conjunta da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, continuando em vigor que, até que medida provisória ulterior as revogue explicitamente ou até que se ultime deliberação do Congresso Nacional. Parágrafo único. Se até 31 de janeiro de 2015, término dessa legislatura, não ocorrer deliberação definitiva do Congresso Nacional sobre medida provisória editada em data anterior à Emenda Constitucional número 32 de 2001, as relações jurídicas constituídas e decorrentes de atos praticados durante sua vigência serão tidas como definitivas e a medida provisória considerada, a partir de então, ineficaz. O que é que nós estamos fazendo com isso? Estamos dando segurança jurídica a todos os atos praticados durante esses 10 anos por essas 50 e poucas medidas provisórias, que eu chamo de medidas zumbi. Segunda coisa, permitindo que sessão do Congresso trate dessas 52 medidas provisórias para transformá-las em leis. E caso elas não sejam votadas até janeiro de 2015, os seus efeitos estão valendo e ela deixa de existir. Portanto, o objetivo aqui, nossos pares, é exatamente resolver esse grave problema das 50 e poucas medidas provisórias que foram editadas até 2001 na Emenda Constitucional 32. Segundo item, para as atuais medidas provisórias, como nós não tratamos disso, quais são as regras que elas ficariam valendo?
Senador Aécio, eu pedi a atenção de Vossa Excelência, porque como relator,
claro,
acho que estou compreendendo que o senador...
Exatamente sobre a matéria, estou só fazendo uma consulta aqui, exatamente sobre a possibilidade de atender o senador.
Eu pedi a Vossa Excelência só a atenção, porque
o segundo
há uma solicitação do senador Pimentel de inclusão nesse relatório que nós vamos aprovar daqui a pouquinho. Então, eu sei que Vossa Excelência está tratando do mesmo assunto com a assessoria. Mas só para que...
O segundo item diz respeito às medidas provisórias em tramitação e aquelas que forem editadas até a promulgação dessa nova emenda. O que nós estamos propondo? As medidas provisórias editadas após a Emenda Constitucional número 32 de 2001, que estiverem em vigor na data da promulgação desta Emenda Constitucional, continuarão a tramitar segundo as normas em vigor na data de sua edição. O que é que nós estamos dizendo? As medidas provisórias em tramitação, as regras são as atuais. Essas regras novas valerão para as que forem editadas a partir dali. Então, o objetivo disso é resolver os zumbis que tem no Congresso Nacional e também dar regra clara para aquelas que estão em vigência.
Eu, a princípio, senhor presidente,
como relator,
senador Pimentel, do ponto de vista do mérito, nenhuma, nada a obstacular, nada a opor, ao contrário, Vossa Excelência presta mais uma contribuição, porque permite, esclarece o processo em relação àquelas que estão tramitando, para que não haja uma confusão em relação a prazos, principalmente, e busca ordenar uma situação jurídica anterior. Eu pediria apenas um tempo a mais, enquanto outros oradores possam falar, para ver se não há nenhuma incompatibilidade aqui em relação ao nosso texto, ou se isso seria tratado separadamente.
Em seguida,
se nós incorporamos no texto...
Se Vossa Excelência encontrar
ou se tratamos,
o momento adequado, eu daria a palavra à Vossa Excelência.
Eu pedirei a Vossa Excelência.
Ok. Próximo orador inscrito é o senador Pedro Taques, para discutir a matéria. Tem a palavra a Vossa Excelência, senador Pedro.
Senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores. Senhores, senhor presidente, uma das coisas que eu aprendi aqui em 100 dias, que na política... O ótimo é inimigo do bom, não é isso? O ótimo não seria isso. Nós estamos aqui na teoria do necessário e do possível. O necessário não seria isso. Isso que nós estamos discutindo aqui é o possível. Pois bem, algumas premissas precisam ser levantadas, senhor presidente. Nenhum presidente da República, não interessa o partido, não interessa o sexo do presidente, ele vive sem medida provisória hoje. Tendo em conta a sociedade que nós vivemos, é uma sociedade de risco em que tudo é muito rápido. O futuro é hoje à tarde, o passado é hoje de manhã. Tudo é muito rápido, notadamente nas questões econômicas, em razão da globalização, como nós todos sabemos. Um presidente, um chefe do executivo, não interessa no parlamentarismo ou no presidencialismo, precisa de uma medida urgente como a medida provisória. Isto existe em estados desenvolvidos no mundo todo. Esta é a primeira premissa. A segunda é que a Constituição, ela estabelece um sistema na participação do presidente da República, do chefe do Executivo, no processo legislativo. Primeiro ponto. O presidente pode apresentar projeto de lei. Está lá no artigo 61 da Constituição. Se o presidente tiver urgência na apreciação desse projeto de lei, ele solicita urgência. Está no artigo 64. Até 45 dias na Câmara, até 45 dias no Senado. Se o presidente não aguenta aguardar 100 dias, ele se vale da lei delegada, que está no artigo 68 da Constituição, e se ocupa da capacidade da iniciativa solicitando ao Congresso Nacional. Agora, se o presidente não pode aguardar nem que o Congresso Nacional autorize que ele possa inovar a ordem jurídica através da lei delegada, aí sim, no último momento, ele pode se ocupar da medida provisória que está no artigo 62. No Brasil, desde a Constituição de 88, senhor presidente, todos os presidentes, não interessa o partido, já pulam diretamente para a medida provisória, fugindo do sistema que a Constituição assim estabeleceu. Pois bem, o grande problema não é a medida provisória, é a tramitação da medida provisória no Congresso Nacional, que, em razão da demora do processo legislativo, enfraquece a independência do Legislativo. Aí a culpa não é do presidente da República, a culpa é dos a culpa é de todos os congressistas. É de todos os congressistas. Como nós podemos mudar isso? Esta PEC, muito bem trazida pelo presidente Sarney, ela inicialmente resolvia o problema do Senado, mas não resolvia o problema do Brasil. Estes acordos que foram feitos, senhor presidente, eles significam um passo além para que nós possamos firmar a independência do Legislativo. O ideal seria, senhor presidente, isso seria ótimo, não seria o bom, seria o ótimo, é que uma comissão na Câmara e uma comissão no Senado analisassem os requisitos de urgência e relevância da medida provisória e também o seu mérito, retirando do plenário da Câmara e do plenário do Senado a análise também a respeito do mérito. Isto seria autoritário, senhor presidente? Não seria autoritário, porque a nossa Constituição já estabelece isso no artigo 58, parágrafo 1º. É o denominado processo legislativo abreviado que nós trouxemos da Constituição italiana. Ou seja, a Comissão de Constituição e Justiça, por exemplo, ela pode, de forma terminativa, de acordo com o regimento interno, votar proposições legislativas. E, por exemplo, o regimento interno do Senado, no artigo 91, permite que nós possamos aprovar leis, projetos de lei, de forma terminativa. Nós poderíamos argumentar assim, mas isso não seria democrático, porque nós não estaríamos respeitando o direito das minorias, que não teria voz, a minoria, dentro desta comissão que analisaria, inclusive, o mérito da medida provisória. Só que a própria Constituição já resolve isso. Isto seria o ótimo para que nós, senadores e os deputados, pudessem se ocupar das mudanças estruturais da República. Por exemplo, a reforma política, o marco regulatório das comunicações, a questão do pré-sal e outros temas que são de suma importância para a sociedade brasileira. No entanto, o ótimo é inimigo do bom. Isto seria ótimo, seria o necessário, mas não é o possível hoje. Nós temos algumas questões, senhor presidente, que eu gostaria de fazer ao senhor relator. Como esta comissão vai decidir durante o período do recesso? Isto não ficou contemplado, ao menos não foi falado. No período do recesso, esta comissão, ela terá o poder da comissão representativa previsto no 58, parágrafo 4º da Constituição, ou nós permitiríamos que a medida provisória produzisse efeitos, continuasse a produzir efeitos, inclusive durante o recesso do Congresso Nacional. Este é um primeiro ponto. O segundo ponto, senhor presidente, ou o executivo não seria vedado ao executivo
seria proibido ao Executivo a não edição de medidas provisórias durante o recesso parlamentar. Porque aí, durante... Não. Essa, eu queria saber se vai ficar assim, a, tipo A ou B. Nós temos uma escolha a fazer aqui. Ah, essa é uma questão que precisa ser respondida neste projeto que está sendo aqui agestado. Sem fazer presságio de mau agouro, senhor presidente, mas confiando no bom, nós vamos transferir, com todo respeito, a questão da tramitação da medida provisória, depois que a comissão especial, com 12 deputados e 12 senadores, analisarem os requisitos, mais uma vez para o plenário, e nós vamos sobrestar a pauta